Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 30. A glória do Rei Eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico D. A abrangência do reinado do Rei segundo a ordem de Melquisedeque. Embora nos tópicos anteriores deste capítulo já tenhamos abordado, de uma ou de outra maneira, uma parte sobre a abrangência do reinado do rei segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, do reinado de Cristo, entendemos que este é um ponto que necessita ser detalhado mais amplamente e, ao mesmo tempo, mais profundamente pelo fato de ele estar associado a muitos aspectos práticos na vida de todas as pessoas que ainda habitam a Terra. A abrangência do reinado de Cristo, a partir do trono celestial, de forma alguma restringe-se somente ao que acontece nos céus, mas também está relacionado a tudo o que está envolvido na vida sobre a Terra. Quando o Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma parábola sobre o chamado para orar continuamente, ele nos ensinou que Deus está sempre pronto a nos ouvir quando clamamos a Ele por sua intervenção justa. Entretanto, ao final deste ensino específico, o Senhor também lançou uma indagação aos seus ouvintes sobre o aspecto se ele iria encontrar fé na terra no sentido das pessoas crerem na intervenção do Senhor no mundo presente e em suas circunstâncias pessoais nele, conforme segue. Lucas 18, 7 até 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Quando o Senhor Jesus Cristo nos mostra a pergunta sobre encontrar fé na terra para ser usada nas orações para pedir que Deus manifeste a sua intervenção de justiça, ele está nos mostrando que a abrangência do trono da justiça também engloba toda a esfera de acontecimentos que ocorrem no mundo presente ou natural. Nos tópicos anteriores, já vimos também que a abundância da graça de Deus e o dom da justiça são nos concedidos para reinarmos em vida, assim como também vimos que o Senhor Jesus é o Senhor soberano sobre todos os reis da terra. Em outro trecho das Escrituras no qual o Senhor Jesus também nos ensina sobre oração, ele nos instrui a orarmos para que o reino de Deus venha a nós e para que a vontade do Senhor seja feita na terra como no céu, mostrando-nos mais uma vez que é do trono celestial que advêm todas as ordens do Senhor ou que é deste trono que iniciam-se todas as ações que fazem o reino celestial e a vontade de Deus se manifestarem de maneira mais presentes também entre os seres humanos. Similarmente, quando Cristo estava a poucos dias ou instantes da sua crucificação, ele declarou de forma muito explícita e precisa sobre a condição que o Pai lhe havia concedido também sobre toda a carne e todas as demais coisas, conforme segue. João 17, 1 até 2. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. João 13, 3 até 4. Sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Portanto, a abrangência do reinado de Cristo vai de um extremo do universo a outro, quer no céu ou quer na terra, exceto, conforme já comentamos, sobre o próprio Pai Celestial de quem Cristo recebeu a autoridade sobre tudo. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. É, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Além disso, quando vemos a abrangência do reinado de Cristo e de como Cristo se oferece a estar com cada pessoa que o recebe como Senhor, podemos notar que o reinado geral de Cristo sobre o mundo não é somente um governo nos aspectos globais do universo e da terra, distante dos indivíduos ou impessoal. Por isto, ainda outra maneira do reinado de Cristo sobre as pessoas ser referenciado, está ligado à expressão de Cristo ser o cabeça sobre aquilo que ele reina, o que visa nos mostrar que Cristo tem uma ligação pessoal com muitas partes que lhe estão sujeitas e sobre as quais reina do seu trono também de forma personificada. Assim, para um cristão, o ponto central sobre a abrangência do reinado de Cristo jamais deveria ficar focada no aspecto do Senhor Jesus ser ou não ser o Rei eterno designado por Deus sobre todos e sobre todas as coisas, pois este aspecto está explicitamente e amplamente declarado nas Escrituras. Para um cristão, a questão sobre a abrangência do reinado de Cristo deveria ser focada em compreender como o Senhor reina sobre tudo a partir do trono celestial e a respeito de como um cristão é chamado a se portar em cooperação com este reinado do Senhor. Por exemplo, quando vemos que Cristo é o cabeça de cada um dos membros do seu corpo espiritual, chamado de Igreja e composto por aqueles que têm a Cristo como Senhor no coração, podemos ver que cada cristão é tocado diretamente pelo reinado do Senhor. E por isto, cada um deles também deveria buscar no Senhor a instrução a respeito de como ele pode se expor cada vez mais a este reinado celestial. Desta forma, a abrangência da regência do Senhor, quando vista sob a perspectiva de um reinado que atende pessoalmente a cada pessoa, passa a representar um tema muitíssimo significativo, sendo, por isto mesmo, somente possível de ser conhecido à luz da revelação da glória daquele que também é Deus e Todo-Poderoso para atender o todo ou o global, mas também a cada uma das partes deste todo. Por outro lado, visando não estender muito a visão global do presente tópico e visando poder tratar mais especificamente a abrangência do reinado do Senhor sobre algumas das principais partes que envolvem diretamente os seres humanos, e dentre elas também sobre a vida dos cristãos, continuaremos o desmembramento de algumas partes mais específicas deste tema em capítulos que seguem mais adiante. E para concluir o presente tópico, lembramos aqui que as Escrituras também nos ensinam a ver separadamente, em vários aspectos, o que vem a ser o reino de Deus e o que vem a ser os reinos dos homens. Entretanto, quando vemos a questão de Cristo como Rei e a abrangência do seu reinado, entendemos que convém destacar repetidamente que apesar de Cristo ser Rei no reino de Deus, esta sua posição de rei e de regência lhe confere também toda a autoridade sobre todos os reinos dos homens, pois também todos estes estão sujeitos ao reino dos céus. Conforme visto também no estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus. Daniel 2, 20 até 21. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel 4, 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Considerando que Deus estabeleceu a Cristo para em tudo ter a primazia, também é em relação à sua posição de Rei eterno que esta primazia lhe é devida e digna de toda honra. Colossenses 1, 13 até 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.